Renato, para o colega dele, Jorge Martin. O segundo na tabela é outra aprilha do japonês Ayogura. E em terceiro aparece esse fenomenal Mark Marquez, que venceu hoje, veterano e maior vencedor de grandes prêmios. Diogo Moreira, o brasileiro que participa pela primeira vez da MotoGP, fez um ótimo final de semana. Dessas 11 etapas dessa temporada 2026, a temporada de estreia do Diogo Moreira na MotoGP, ele marcou ponto em 10 delas, ou seja, o cara está indo super bem, ocupa a 15ª colocação, e a gente pode pensar claramente que o Diogo Moreira, se não esse ano, mas no ano que vem, certamente pisará num pódio e estará brigando por vitórias aí com a sua Honda, que é uma moto que ainda está em desenvolvimento, mas a gente sabe que o Diogo Moreira já mostrou, a gente não sabe, ele mostrou pra gente que ele tem um talento fenomenal e ele tá ali num lugar de direito. Ele apavora os outros pilotos da Honda. Ontem, por exemplo, na corrida rápida, entre os 4 pilotos da Honda, ele foi o primeiro deles, com a 10ª colocação. Hoje ele foi o segundo deles, com a 11ª colocação. São resultados que permitem ver que realmente a aposta da Honda nesse jovem brasileiro, Diogo Moreira, é muito certa e ele está no lugar que ele deve estar, ou seja, no topo, na Fórmula 1 da motocicleta. Como eu disse, próximo grande prêmio só no comecinho de agosto, em Silverstone, na Inglaterra, e vamos ver a continuidade dessa temporada, liderada pelo Jorge Martin da Aprilia, mas que tem essa Ducati renascida nas mãos de Mark Marquez como grande antagonista para a disputa do título mundial. É isso aí, Éboli. Um bom domingo a você e a todos os ouvintes do CBN Esportes.
Muito obrigado, Roberto Agreste, colocando um ponto final no programa de hoje. No próximo domingo é aquele programa voltado para a final da Copa do Mundo, né? E aí, qual vai ser a decisão? A gente se fala no próximo domingo. O programa de hoje teve nos trabalhos técnicos de Reginaldo Pires, na coordenação de estúdio Gabriel Freitas. Vem aí na Dédia Calado com o Revista CBN. A gente volta no próximo domingo. Valeu. Saúde e paz.
CBN Esportes, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 12 de julho de 2026, o ministro do STF, André Mendonça, determinou a apreensão do passaporte do publicitário Thiago Miranda, ligado ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele passou a ser formalmente investigado após ser alvo da 10ª fase da Operação Compliance Zero, realizada na semana passada. Segundo investigação da Polícia Federal, o publicitário tinha passagem aérea comprada para os Estados Unidos para amanhã. Thiago Miranda é suspeito de contratar influenciadores para defender o Master e atacar de forma coordenada o Banco Central. Em depoimento à polícia em maio, o publicitário negou a prática e disse que o trabalho era para a reconstrução reputacional da imagem de Vorcaro. E a seleção brasileira feminina de vôlei perdeu para os Estados Unidos por 3-0 na última rodada da fase preliminar da Liga das Nações. Mesmo com a derrota, o time comandado por José Roberto Guimarães está entre as classificadas para a próxima etapa. As quartas de final serão disputadas em Macau, na China, entre os dias 22 e 26 de julho. No horário de Brasília, 12:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN. Apresentação, Nadédia Calado.
Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Revista CBN. Hoje é domingo, 12 de julho de 2026. Eu sou Nadédia Calado, te acompanho em mais essa edição aqui do Revista CBN. Nós vamos juntos ao vivo até as 3 horas da tarde. E a nossa titular, Pétria Chaves, estará de volta no próximo fim de semana. Mas ela mesma preparou o programa com todo carinho, todo cuidado de sempre para você. Então fique com a gente. Estamos ao vivo no seu rádio, em todo o Brasil, em todas as praças, em todas as afiliadas da CBN. E também ao vivo para o mundo todo, nas nossas plataformas digitais. Você acompanha o Revista CBN pelo aplicativo da CBN no seu celular ou no seu tablet, pelo site cbn.globo.com. Pode também participar clicando no link Fale com o Âncora, Fale com o Nadédia Calado. Sua mensagem chega aqui por e-mail, transmissão inclusive com imagens lá no nosso site. E tem outras opções para você acompanhar as imagens do estúdio, dos entrevistados, dos comentaristas. Vai lá em Globoplay, no Globoplay, pelo site ou pelo aplicativo, pela sua Smart TV. É ao vivo e é de graça. Também pode ser pelo YouTube, youtube.com/CBN. Se inscreve no canal da CBN se ainda não for inscrito. Deixa aquele joinha na nossa transmissão. Tem um chat ao lado do vídeo para você conversar com os outros ouvintes e eu vou registrando a sua participação ao longo do programa. Também pode participar pelo WhatsApp. 11 99 911 9981. 11 99 911 9981. Vai contando pra gente aí os planos pro fim de semana, de onde você fala, como é que tá o clima por aí, o que que você faz enquanto acompanha o Revista CBN. Deixa o nosso contato salvo para participar sempre que quiser. Já já eu começo a registrar aqui a sua participação. Meio-dia, 7 minutos.
Revista CBN. Apresentação, Nadédia Calado.
E abrimos essa edição movimentando, claro, a nossa reportagem. Você fica muito bem informado com a gente ao longo desse domingo. Começamos falando sobre o conflito retomado no Oriente Médio. Quem acompanha aqui de São Paulo é a Karen Lemos. Boa tarde, Karen.
Boa tarde, Nadege. Boa tarde também para os nossos ouvintes. Pois é, as tensões estão bem elevadas ainda no Oriente Médio. Agora há pouco, o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos atacaram o Irã com muita força na noite passada. O republicano acrescentou que havia um acordo com os iranianos até este sábado e que eles estavam cedendo tudo, segundo Trump. Horas depois, ainda de acordo com o americano, as forças iranianas atingiram um navio com um drone. Até o momento, as forças armadas dos Estados Unidos disseram ter atingido 140 alvos militares iranianos nos ataques mais recentes. Isso depois dessa ofensiva iraniana contra um navio mercante no Estreito de Hormuz. Bom, essa é a terceira rodada de ataques dos americanos em uma semana, totalizando aí mais de 300 alvos atingidos, e ocorre depois que os líderes de ambos os países trocaram ameaças públicas. As informações sobre o fluxo de embarcações no Estreito de Hormuz ainda são bem contraditórias, tá? Cada lado está falando uma coisa. A Guarda Revolucionária do Irã, por exemplo, disse que o Estreito de Hormuz está fechado até segunda ordem e até que a interferência dos Estados Unidos cesse na região. Só que o Centro Conjunto de Informações Marítimas, que é liderado pelos americanos, disse que a rota está aberta. Para a CNN americana, Donald Trump também disse que a passagem pelo Estreito de Hormuz está aberta, pelo menos no que nos diz respeito, aspas aí, do presidente americano. Já a mídia estatal iraniana afirmou ter atacado instalações militares e de apoio dos Estados Unidos em vários países, como Jordânia, Kuwait, Omã e Catar. O governo do Catar, inclusive, disse que 3 pessoas, entre elas uma criança, ficaram feridas, né, por estilhaços nesses ataques. Já em Omã, um navio comercial também foi atacado na costa do país e, segundo o governo da Índia, 10 tripulantes indianos que estavam aí nessa embarcação, né, foram resgatados, só que um ainda segue desaparecido. Bom, o principal negociador do Irã disse que a era dos acordos unilaterais acabou e cobrou dos Estados Unidos que eles cumpram aí compromissos assumidos sob ameaça de novas consequências, né, novos ataques ou ofensivas. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Mojtaba Khamenei, voltou a ameaçar uma resposta dura aos ataques americanos e novamente prometeu aí vingança pela morte do pai, antecessor, né, Ali Khamenei, que foi morto no início deste conflito. Nadeja.
Muito obrigada, Karen Lemos, aqui de São Paulo. Meio-dia e 10, vamos a Brasília, mais ao vivo com Felipe Igreja. Boa tarde.
Boa tarde, Nadeja. Boa tarde a todos que nos acompanham. Prioridade na gestão do ministro Edson Fachin, como presidente do Supremo Tribunal Federal, o Código de Ética da Corte deve ficar em banho-maria, pelo menos até as eleições. Embora o texto continue sendo elaborado pela ministra Carmen Lúcia, a medida não deve sair do papel antes do pleito de outubro, segundo a avaliação de integrantes do STF ao jornal O Globo. A percepção é que o ambiente eleitoral dificulta a construção de um consenso sobre as regras que deverão ser cumpridas pelos membros do tribunal. A proposta de um código de ética para os ministros do STF, a gente lembra que essa medida ganhou força após as revelações do caso Master, que mostraram ligações de ministros da corte e de parentes dos magistrados com o banqueiro Daniel Vorcaro. O texto é considerado uma forma, então, de reforçar a imagem do tribunal, indicando que o próprio Supremo é capaz de endurecer as regras de controle interno. No entanto, é uma medida que vem enfrentando resistências desde que foi anunciada pelo ministro Edson Fachin. Ao esperar até as eleições para debater esse tema, a corte pode ter de enfrentar um cenário mais duro a partir de 2027. Isso porque o resultado da votação de outubro pode gerar um Congresso com parlamentares mais críticos ao STF. A preocupação maior é com a composição do Senado, que é responsável justamente por analisar os pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo, como explica o cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília.
O Código de Ética deixou de ser apenas um tema administrativo e passou a ser um tema político e vai ocupar o centro do debate eleitoral, especialmente nas eleições para o Senado Federal. Esse adiamento da aprovação do Código de Ética pode impactar as eleições para o Senado, né? Alguns membros vão tentar usar como plataforma de campanha a criação de novas balizas nas relações entre os poderes, e o Poder Judiciário vai estar no centro desse debate eleitoral.
O texto do Código de Ética deve estabelecer regras para a presença dos ministros em eventos públicos e privados, também como se dará a participação ou cobrança em dinheiro por palestras, e também reforçar as vedações em casos de conflito de interesses. Nadeja.
Obrigada, Felipe Igreja, pelas suas informações. Agora meio-dia, 13 minutos, vamos ainda ao Rio de Janeiro. Rafaela Lima, boa tarde.
Oi, Nadeja, boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes. Preso há 9 dias, o pastor e empresário Márcio Pôncio vai passar a cumprir prisão em casa com tornozeleira eletrônica. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e foi tomada neste sábado, depois de o ex-prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canella, do União Brasil, receber liberdade provisória. Canella é pré-candidato ao Senado na chapa ligada ao senador Flávio Bolsonaro, do PL, pré-candidato à presidência da República. Pôncio e Canella são investigados em fases diferentes da Operação Unha e Carne. No caso do pastor, a prisão preventiva foi transformada em domiciliar. Ele continua preso, mas passa a cumprir a medida em casa. Moraes levou em conta o estado de saúde de Pôncio, que tem retocolite ulcerativa grave, já passou por cirurgia para retirar o intestino grosso e o reto e precisa de tratamento contínuo. O ministro também considerou a gravidez de alto risco da mulher do investigado. Além da tornozeleira, Pôncio não pode manter contato com os outros investigados, nem usar redes sociais. Ele também precisa entregar os passaportes e teve suspensos eventuais documentos de porte de arma. O pastor foi preso pela Polícia Federal no dia 2 de julho, durante a 5ª fase da Operação Unha e Carne. Os agentes localizaram Pôncio em um flat na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio. A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro e pagamentos feitos pelo Jogo do Bicho e pela chamada Máfia do Cigarro a agentes públicos. A Polícia Federal também busca possíveis ramificações do esquema dos poderes executivos e legislativos do Estado. A mesma fase, Nadédia, teve como alvos o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, Adilcinho, e o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o Rodrigo Bacelar. Os dois já estavam presos. Márcio Pôncio é pastor da Igreja Nuvem, pai da deputada estadual Sara Pôncio e do cantor Saulo Pôncio. Ele é investigado por suspeitas de ligação com a chamada Máfia do Cigarro. Nadédia.
Muito obrigada, Rafaela Lima, do Rio. Meio-dia 16.
A Semana Política, com Marco Rüdiger.
Marco Rüdiger, boa tarde.
Oi, Nadédia, tudo bem? Como é que você está? Nossos ouvintes também, como é que estão todos nesse domingo?
Ah, estamos sem Copa, né, Marco? Ainda tem uma semana de Copa, mas a gente já foi eliminado, aí vamos ter que falar de política, né? De futebol já não tem mais tanto o que dizer, a gente está mais observando os outros.
Pô, cara, ontem eu torci para burro, pô, achei, pô, os jogos assim fantásticos, eu estou gostando
tá
muito,
mesmo.
Acho que esse final agora vai ser... A semana vai ser interessante, assim, para quem curte, assim, eu acho legal.
É verdade, a gente falou, e agora a gente pode acompanhar assim, a pressão, né, de torcer pelo Brasil, aí corta para a gente torcendo para caramba aí nos jogos da Argentina, principalmente, né, que a gente gosta.
Exato. Enfim, é polêmico isso, né, polêmico, mas eu, enfim, eu gosto do futebol argentino.
Também.
Né? Então, o Messi realmente é um cara extraordinário, então isso é muito legal. Mas você sabe que... Aí, entrando no nosso assunto, a eliminação aí do precoce do Brasil, né, ela começa a abrir espaço, então, para a discussão, digamos assim, já da campanha eleitoral de forma mais direta. Né? Só para dar um dado aí para quem curte futebol e nossos ouvintes, enfim, essa é a primeira vez desde 1990 que a seleção brasileira ela sai de uma Copa do Mundo nas oitavas de final. Esse é um negócio assim, bastante... É um dado interessante para quem acompanha futebol e tal. Assim, você vê que realmente a seleção brasileira deixou muito a desejar, lamentável. Né? E isso doeu muito no coração de todos nós. Né? Assim, realmente, e é um resultado muito ruim. Eu espero que a seleção leve a CBF, faça uma reflexão em cima disso, assim... não é uma coisa trivial, a gente não está falando de uma coisa qualquer. No Brasil, principalmente, tem um simbolismo enorme, tem uma importância simbólica para o país muito grande, nos une, apesar das diferenças que nós temos políticas, ideológicas. Né? Então, o futebol ele tem que ser visto de uma outra forma. Eu lamento muito o que aconteceu e foi muito, muito sério. Ainda tem bastante coisa nas redes sobre isso, tem uma certa caça às bruxas de quem é o culpado, né? Na verdade, são vários culpados nessa história, mas, enfim, é bola para frente, né? A gente vai olhando os outros aí avançando e o Brasil vai, quem sabe, vai se recuperar. Mas isso levou com que a pauta política começasse a tomar uma dimensão ainda maior. Muitos candidatos que se diziam muito patriotas com a camisa do Brasil rapidamente tiraram a camisa do Brasil, não querem ser confundidos com a derrota, né? Mas o fato é que a política pegou uma atração muito grande agora e, principalmente, assim, o assunto mais forte, mais potente da semana foram as investigações em cima do Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, né? E o bloqueio de 119 milhões Adedia, de 119 milhões do presidente do PL, né, e que ele poderia distribuir, aparentemente, é o que está se dizendo, né, as investigações estão apontando como quisesse, se isso é irregular ou não é irregular, se isso é um direito do presidente do partido ou não, isso é toda uma outra discussão bastante grande que vai acontecer agora. Existe, evidentemente, uma discricionalidade legítima do Legislativo em termos das emendas parlamentares, mas o quanto o presidente do partido pode ele interferir nisso, essa é uma grande questão e é uma discussão que deve, no mínimo, gerar uma polêmica muito grande. A gente está falando aqui de 1,5 milhão de visualizações no YouTube sobre STF, Valdemar, impacto na campanha eleitoral essa semana. Então, foi um assunto muito quente, é um assunto que eu acho que ainda vai gerar uma tensão grande. Curiosamente, Os próprios seguidores e apoiadores e partícipes do PL e arredores da campanha Flávio Bolsonaro não falaram nada em defesa do Valdemar. Então, eu acho que esse silêncio é notável. Às vezes, o silêncio rotundo, ele fala muito. Então, eu não sei exatamente como isso vai se dar, mas esse é um ponto de atenção bastante interessante e não foi uma coisa trivial, não. A gente está falando de um dinheiro muito grande para essas emendas parlamentares e algo que vai ter que provavelmente ser discutido pós-eleição, inclusive da própria eleição, porque isso compromete muito o orçamento e a estruturação de um planejamento nacional para o uso do recurso público, que eu sempre bato muito aqui. O uso do recurso público tem que ser tratado de uma outra forma no Brasil e tem que ter uma estrutura melhor de como isso vai ser usado, né? Mesmo que seja usado para através de emendas, mas tem um projeto através do qual ela se agrega e gera potência na política pública e resultado na ponta. Senão o dinheiro começa a ficar disperso e serve para quê, de fato, né?
E mais um complicador para a campanha do Flávio Bolsonaro, né, Marco? Que já tinha que tentar levantar uma pauta que não fosse a briga com a madrasta, a amizade com Daniel Vorcaro e agora a suspeita de corrupção com o presidente do partido.
Pois é, mais um episódio. A gente vê de episódio em episódio, episódio em episódio. Existe um certo sequestro da discussão pública de fundo, mais substantiva, por exemplo, questão do gasto público, questão do uso do orçamento, né, as prioridades, o dinheiro, como é que o Brasil se prepara para essa segunda metade do século, que é um século dominado pela tecnologia, pelos novos meios de produção, estruturas de acumulação, a questão do trabalho, que eu acho que vai sendo crescentemente ameaçada pelos robôs que estão entrando aí no mercado. A gente está vendo até entregas sendo feitas por drones, vai impactar muito quem vive hoje, né, de delivery, por exemplo, né, de app. Então, por exemplo, inteligência artificial, que vai limar uma série de empregos, isso aí eu não tenho dúvida. Achei até curioso, tu viu uma pesquisa em que as pessoas estão menos ansiosas com a inteligência artificial. Acho que elas não entendem exatamente o que se trata. Não é mais um app, não é mais um software, é uma outra coisa, é um outro nível de substituição de processos de trabalho que vão ter repercussões muito sérias no mercado de trabalho e também na capacidade de arrecadação do próprio Estado brasileiro e na proteção social. Então, essas são coisas que têm que ser pensadas. Mas o fato é que a gente tem um sequestro da pauta substantiva, principalmente em torno de uma pauta que é de uma briga familiar. E a gente se pergunta, pô, essa briga familiar leva a quê? Leva muita coisa. É isso que eu queria te falar e falar aqui para os nossos ouvintes. Leva muita coisa, a gente tem que ser atento. Por exemplo, você pega uma novela, né? A novela tem vários personagens, às vezes um personagem briga com o outro, você toma um partido, depois ele se regenera no meio do caminho, fica amigo desse outro, e depois compõe, tem sempre o mal, tem sempre o bom. E no final, a gente vê muitas novelas, no final, no seu clímax, quase que para o país, para todo mundo ficar assistindo aquilo. Então, por um ano, todo mundo acaba discutindo esses personagens, viram memes e tal, mas tudo gira em torno da discussão dessa novela. E o que a gente assiste na política é um uso das redes sociais, né? Da construção de uma narrativa de brigas intestinas que parecem ser familiares, mas que, na verdade, sequestram nossa atenção e a gente não discute pautas substantivas. Você vê essa carta que o Flávio Bolsonaro leu agora, parece porta-voz do presidente Bolsonaro. Cadê as propostas substantivas do Flávio Bolsonaro, que quer ser presidente da República, afinal de contas? Ou ele vai ser simplesmente o cara que vai fazer o que o pai manda, entendeu? Ele sai dessa situação infantil e se torna, de fato, um adulto na política ou continua sendo tutelado? São questões, mas o fato é que essa briga intestina, sequestra a nossa atenção do que é substantivo e do que é importante. Então, a gente vê que isso gera um desgaste grande e desfoca. E quando foca, e por que desfoca? Entre outras coisas, porque, como você estava dizendo, tem essa discussão todas as tarifas do Trump, tem aquele apoio que houve em cima das tarifas, a gente vê uma série de personagens no Brasil que deveriam se colocar frontalmente contra as tarifas, achando que a gente deveria entregar alguma coisa para o Trump ficar bonzinho, coisa que ele nunca vai fazer, nunca ficará. Ele vê legitimamente os interesses dele, dos Estados Unidos e não do Brasil, né? A gente viu, por exemplo, o governador Tarcísio falando isso, falando, ah, temos que dar alguma coisa para o Trump. O que a gente vai dar para o Trump se eles compram de nós menos do que nós compramos deles, né? Na verdade, a conta é a nosso favor. E por que que a gente está sendo taxado, então? É uma taxação política, esse é o ponto. Então, isso daí gera uma série de discussões que está tentando ser contrabalançado por essa novela familiar, por uma tentativa de agora de mudança de narrativa e discurso de proteção do PIX, coisa que até há pouco tempo estava querendo se rifar, trocando Pix pelo Zelle, que é um sistema americano que não é igual. Então, coisas desse tipo estão acontecendo. E mais recentemente, a questão da relação com a China, que está sobretaxando a carne brasileira, mas é uma sobretaxa bastante diferente do que os americanos estão colocando sobre nós.
E agora, para a gente ver que tudo é política mesmo, né, Marco? Na sessão dos sussurros das redes aí, o que a gente fica de olho daqui para frente, é um tema que é cultural, né? Que, enfim, diz respeito à indústria cultural, é cinema e tal, e até isso virou briga política nas redes sociais.
Ah, isso é sensacional, né? Essa é a parte que eu mais gosto aqui na nossa conversa aqui semanal, né? A gente olhar os sussurros e vai entrar os nossos ouvintes que talvez não esteja prestando tanta atenção, quem gosta de cinema está sabendo, vai entrar aí o filme Ulisses, né? A gente vai ter a Odisseia, né? E a Odisseia, na verdade, trata de um grande personagem, Ulisses, que na Guerra de Troia foi o cara que inventou o cavalo de Troia, né? Que foi a forma com que os gregos conseguiram finalmente ganhar dos troianos, que eles não conseguiam ganhar dos troianos, então fizeram essa artimanha de botar pessoas dentro de um cavalo. Esse cavalo foi levado para dentro da cidade murada, e a partir daí eles conseguiram virar o jogo e ganhar, né? Ao contrário da nossa seleção, eles conseguiram ganhar o jogo lá, o confronto que eles tinham com os troianos. Então esse filme, ele pega esse personagem icônico, que é muito interessante, na verdade, porque o grande personagem, se você for ver a trama, né, é Aquiles, né, que é o grande guerreiro e tal, mas você vê que o Aquiles não é ele que ganha a guerra. Quem ganha a guerra é Ulisses, que tem essa ideia, esse estratagema. Isso aí, o que o Homero queria dizer com isso? Queria dizer que era um momento que a história mudava para a inteligência se impor cada vez mais à força bruta. É um negócio interessante. Mas ele desenrola o fio, é fantástico, e aí o Ulisses resolve voltar para o seu reino. Ele não consegue voltar para o seu reino, e o filme trata disso. O problema todo é que, nos dias atuais, se fez um elenco multiétnico. Então, você tem brancos, pretos, pessoas de várias origens, várias etnias, trabalhando, representando os personagens e muito bem, trabalhando muito bem, um elenco de altíssimo nível, todos eles. Só que um grupamento mais radical, dentro da visão de guerra cultural, que chama isso de ideologia woke, quer dizer que estão impondo uma revisão da história porque tem personagens que não são todos, por exemplo, brancos. Porque é uma história do Ocidente, de gregos, então não poderiam ter negros, por exemplo, poderiam ter, sei lá, orientais também trabalhando. E isso está se tornando crescentemente um ponto de discórdia que está sendo utilizado nas redes para galvanizar e mobilizar uma parcela ultra-radical que não aceita o desigual, não aceita a diferença, não aceita a ampliação e o lugar de outras etnias, que é importante no mundo, na cultura, enfim. Então, como é que você vai excluir os negros porque é um filme sobre a Grécia? Não faz sentido nenhum isso. Então, na verdade, isso se tornou um grande ponto, uma grande amarra, né? Então, esse é um dos problemas. Como essa questão que eu estava falando há pouco também da taxação, por exemplo, no caso da China, se você tem uma noção, deixa só dar esse número. A gente está falando aí que a China consome 10 milhões de toneladas de carne bovina. Tá? Você tem mais ou menos 8 milhões que são produzidos lá. Então, sobra aí uns 2 milhões, 2 milhões e pouco que eles importam. Desses 2 milhões, 1,6, 1,5 vem do Brasil. É uma quantidade bastante substantiva. Então, o Brasil acaba sendo afetado porque eles acabam protegendo um pouco seus pecuaristas. Mas, mesmo assim, é o país que mais importa do Brasil hoje, entendeu? Então, eu acho que o que a gente tem que olhar no final é o seguinte: quem é o nosso maior cliente? Você é dono de uma vendinha, quem é o nosso maior cliente? Quem consome mais? Você vai ter que negociar com esse cara. Agora, aquele cara que sempre compra fiado, ou seja, você vende para ele, ele não está te pagando tanto quanto você está vendendo, por exemplo, é uma outra questão. Aí o sujeito vai falar para você que vai quer um desconto ainda do que ele não está pagando. Então, mais ou menos, essas questões de política externa e de balança comercial, elas são muito importantes. E elas têm sido ideologizadas no Brasil, utilizadas como alceamento para trazer para dentro do Brasil forças externas para discutir a nossa política, entendeu? E eu acho que o Brasil tem que ficar muito atento, que o Brasil tem que pensar nos seus negócios. Uma coisa que eu sempre admirei dos Estados Unidos é isso. Estados Unidos, os negócios dos Estados Unidos são os negócios. O negócio do Brasil tem que ser os negócios também. Se você compra o meu produto, ok. Se você não compra o meu produto, não ok. Assim que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar no Brasil. A mesma coisa em relação à China, em qualquer país, o Brasil tem que se impor e tem que se cuidar. Como no futebol, que a gente estava falando no início. A gente tem que melhorar o nosso time, tem que pensar em ganhar. Isso é importante para o Brasil. Então, qualquer coisa de trazer país de fora para se meter, dizer que é guerra cultural, que a gente está entrando num grande conflito geopolítico, o que que nos interessa de verdade nisso, entendeu? O que nos interessa é o povo brasileiro, o bem-estar do povo brasileiro, é educação, é alimentação, é saúde, isso que nos interessa. Qualquer político que fala uma coisa diferente disso, desconfie.
Perfeita reflexão. Marco Rudinger, todo domingo aqui com você no Revista CBN. Muito obrigada por mais essa, Marco.
Tá bom, um beijo para você, beijo para todos, um bom domingo e bons jogos essa semana, vai ser interessante.
Beijão, até mais. Meio-dia e meia.
Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 12 de julho de 2026. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, converteu a prisão preventiva do pastor Márcio Pôncio em domiciliar. Ele impôs, no entanto, uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O magistrado justificou que a decisão foi tomada com base no estado de saúde do religioso, que sofre de retocolite ulcerativa grave e precisa de tratamento contínuo, além da gravidez de alto risco da mulher do investigado. Márcio Pôncio foi preso no dia 2 de julho, durante a quinta fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal. A investigação apura um esquema de pagamentos do Jogo do Bicho e da Máfia do Cigarro a agentes públicos. O Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu em segunda instância o empresário Thiago Brenan da acusação de estupro contra uma estudante de medicina em outubro de 2021, pela qual havia sido condenado a 8 anos de prisão. Apesar da decisão, ele continuará preso por outros crimes de violência contra a mulher. Advogados da estudante entraram com pedido de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Um homem de 28 anos foi preso por suspeita de matar a ex-ministra britânica Anne Widdecombe. Segundo os investigadores, o crime não teve motivação política. A vítima tinha 78 anos e foi encontrada morta na casa dela, no sudoeste da Inglaterra, na quinta-feira. No horário de Brasília, meio-dia e 33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Uma criança de 4 anos foi picada por uma jararaca no povoado do Prata, município de Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, e teve que ser transferida para o Hospital Materno Infantil de Brasília, o HMIB, no Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros do Goiás, os militares foram chamados por volta das 7h50 da manhã desta quinta-feira para atender a menina que havia sido picada pela serpente no pé esquerdo. Ela foi levada para o Hospital Municipal de Cavalcante, onde foi atendida pela equipe médica e recebeu 4 ampolas do soro antibiótico implante ofídico por volta das 9h40 da manhã. Segundo os militares, a criança apresentava sinais de intoxicação por veneno, olho de bêbado, coagulação diminuída e função renal passível de alteração. Assim, foi solicitado o transporte da jovem para outra unidade hospitalar em Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF, um helicóptero da corporação realizou o transporte médico da criança por volta das 2h da tarde. Durante todo o transporte, a criança permaneceu consciente e orientada. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e nem o atual estado de saúde da criança. Marina Dantas, para a CBN.
Uma pessoa morreu e duas crianças ficaram feridas em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira. Foi na EPIG, por volta das 10h40 da noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um Peugeot 308 bateu contra uma árvore próximo ao estacionamento 5 do Parque da Cidade. Quando os militares chegaram ao local, viram que o condutor já estava morto. Um menino conseguiu sair sozinho do veículo, mas uma menina ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo resgate. As crianças foram levadas ao hospital para o atendimento médico. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso. Os bombeiros não informaram a causa do acidente. Mariana Machado, para a CBN.
Revista CBN Tecnologia.
Na ponta da linha, Silvio Meira, para a nossa conversa semanal aqui sobre tecnologia. Tudo bem, Silvio? Boa tarde.
Boa tarde, Nadete. Tudo bem?
Tudo
cá
sim.
Estamos.
Seja bem-vindo, como sempre, Silvio, para a gente falar de um tema que a gente fala muito sobre a preocupação das pessoas tentando usar a inteligência artificial como terapeuta, né, como psicólogo. E a Marisa Tavares trouxe na coluna dela no Portal G1 um dado interessante, que é uma pesquisa da Associação Americana de Tecnologia, que são relatos de psicólogos dizendo que os pacientes estão usando a IA como um profissional adicional, ou seja, eles fazem terapia, mas também usam a IA para esse fim.
Nadete, isso é uma pesquisa com os pacientes que fazem terapia, né? Você imagina a quantidade de pessoas que não faz e usa inteligência artificial ou sistemas de informação como se fossem terapeutas. E essa, eu acho que isso não é nenhuma novidade, tá? Absolutamente nenhuma novidade. E a gente podia ver esse problema da busca por um outro que, de mais de uma forma, é compreensivo com o que a gente quer, com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente tem dúvida, que pode participar das nossas reflexões. Não é uma coisa de hoje, nem de inteligência artificial, e vem de muito tempo atrás. Tem uma invenção apresentada em Viena pela primeira vez, na década de 1770, por um austríaco chamado Van Kempelen, que a gente denomina, aliás, eu acho que na época ele denominou do turco mecânico, The Mechanical Turk. Na realidade, era um robô que jogava xadrez, certo? E ele jogava xadrez no nível de grande mestre. Então, era uma coisa assim que era absolutamente impressionante. E as pessoas foram iludidas por esse robô que jogava xadrez em 1770, ou seja, nós estamos falando de alguma coisa há mais de 250 anos, durante décadas, até que o segredo foi revelado. Dentro era uma mesa, né? Era uma mesa que tinha um turco mecânico jogando xadrez numa mesa especial, uma mesa inteira fechada, só que dentro da mesa tinha um grande mestre de xadrez que movia as alavancas para o robô, que era completamente mecânico, em cima, jogar xadrez efetivamente. Então, havia um artefato mecânico que, por baixo, tinha um cérebro humano para fazer justamente isso. Mas veja, aí tem uma máquina revelando um desejo da humanidade de muito tempo. Tem certas coisas que não existem, mas nós queríamos que existissem. E naquela época teria sido fantástico se existisse um robô que jogava xadrez, da mesma forma que teria sido fantástico nos tempos de Jules Verne, que é basicamente por ali também, que houvesse um foguete que tivesse ido à Lua, ou um submarino como o Nautilus, que tivesse feito o que o Nautilus fez. Então, não é uma coisa, vamos dizer assim, anormal. A gente quer acreditar que do outro lado, e eu estou falando a humanidade, quer acreditar que do outro lado de uma tela tem alguma coisa que pensa. Vamos sair de 1770 para 1966. Um cientista da computação no MIT, em 1966, chamado Joseph Weizenbaum, ele publicou, era interno do MIT, né? Era um sistema de informação extremamente simples, chamado ELISA, que rodava um protocolo de interação com quem interagisse com esse sistema, nos terminais de computação extremamente básicos que existiam na época, um protocolo chamado Doutor, que era um psicanalista, um psicólogo, na realidade, um psicoterapeuta de um certo estilo, né? E o que foi que aconteceu ali? O programa era extremamente simples, ele usava reconhecimento de padrões para entender o que era que a pessoa estava dizendo e fazia perguntas de volta para a pessoa. A pessoa dizia, eu estou triste. Aí o sistema dizia, mas você pode identificar a causa da sua tristeza? Aí a pessoa dizia, aconteceu tal coisa. Mas e essa coisa, ele afetou como? E saía fazendo perguntas e as pessoas saíam interagindo com esse programa de computador, que não tinha nenhuma compreensão real do que estava acontecendo. Ele é simplesmente um sistema interativo, que a partir de um conjunto de padrões, um conjunto de regras e um conjunto de textos que a pessoa ficava entrando, ele ia fazendo perguntas. O que foi que Weizenbaum descobriu? É que ali, naquele processo, as pessoas estavam confiando para um sistema extremamente básico de processamento de texto suas inquietações mais profundas, a ponto de ele uma hora chegou para ver o que era que a secretária dele estava conversando com o sistema, e ela pediu para ele se afastar, porque a conversa dela com aquele sistema, que eu já falei que é extremamente básico, são algumas poucas linhas de código, qualquer aluno de graduação em computação escreve aquele sistema, ela disse, a minha conversa com a Elisa é extremamente privada e você não pode ver. Então, ali ela estava fazendo o quê? Ela estava atribuindo à máquina um conjunto de propriedades, empatia era uma delas, intenção humana era outra delas, ela estava exigindo privacidade para uma confissão íntima, ela estava abrindo a alma dela para aquele sistema extremamente básico, e inteligência artificial lá e hoje é um espelho, é uma tela em branco, né, onde a gente se projeta. E, em particular, com grandes modelos linguísticos, tem uma coisa que a maioria das pessoas não entende, Nadédia, que é o seguinte, depois de um número muito grande de interações, a maioria dos modelos linguísticos atuais, ela monta um modelo, ela própria monta um modelo de quem está conversando com ela para dizer, essa pessoa gosta disso, ela faz tal coisa, ela anda de bicicleta, ela faz tal lugar, ela vai para o trabalho tal hora, ela tem essas preocupações, ela tem uma família assim, assado. E, de repente, o modelo começa a responder suas inquietações com frases, com construções linguísticas que parecem que o modelo está entendendo quem você é e que problemas você tem. Na realidade, ele está simulando, né, ele está imitando o comportamento de um, aspas, psicólogo, terapeuta, outro ser humano, um amigo, que oferece, nesse caso, do ponto de vista da tecnologia, uma ilusão de uma escuta incondicional. Né? Pode escutar qualquer coisa, qualquer hora, sem cansar, o tempo todo, e, em última análise, dizer por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você devia ter tentado aquilo outro. Qual é o problema aqui? Você não está conseguindo fazer tal coisa? Você já leu tal livro? Nesse livro diz tal coisa. Tanto isso é verdade que já faz algum tempo que, na maioria dos modelos linguísticos mais sofisticados, as organizações responsáveis por eles já botaram um conjunto de gatilhos e limites e restrições dos modelos não darem certo tipo de recomendações. Vale a pena a gente lembrar aqui que lá atrás, num passado não muito distante, né, a inteligência artificial está evoluindo numa velocidade tão grande que, quando a gente diz lá atrás, é há um ano e meio, né, parece que foi há 200 anos. Lá atrás, um desses agentes supostamente inteligentes, na realidade, uma dessas imitações algorítmicas da inteligência humana, sugeriu a uma pessoa que ela tirasse a própria vida. Quase que diretamente sugeriu isso. confusão era tão grande porque era que a pessoa não resolvia isso, deixando de existir. Então, tem uma coisa aqui que, primeiro, é o seguinte: eu acho que a vasta maioria dos pacientes usam inteligência artificial para fazer uma espécie de uma organização de pensamentos caóticos que elas próprias acham que têm e que estão sofrendo naquele momento, antes de levar o que aí a inteligência artificial vai estruturar, e isso é parte do problema que a gente tem que tratar aqui, não é para dizer, olha, o meu problema realmente é esse aqui, mas quem de uma certa forma criou o núcleo central do problema não foi a pessoa diz, ó, eu estou passando por esse conjunto de 10 inquietações aqui, qual que você acha que é o meu problema principal? Essa conversa devia ser uma conversa com um psicoterapeuta, com um psicanalista, com um psicólogo, né? E está sendo com inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, IA, ou inteligência artificial, ou imitação algorítmica, nesse caso, ela vai fazer uma coisa básica na verdade. Ela vai tirar o humano do circuito. Para muita coisa que as pessoas querem dizer para entender suas próprias vidas, é muito mais fácil você dizer para uma caixa na internet, né, do que você dizer para um outro ser humano, mesmo que ele seja um profissional que foi formado para lhe ouvir, né, para manter sigilo sobre o que é que você está conversando, mas ali do outro lado tem um ser humano como você. Então você tem uma resolução do problema de eu tenho com quem conversar agora, eu não preciso falar com ninguém, né? Todos os grandes sistemas têm aplicativos no seu smartphone. Você está no escritório, diz, fulano acabou de gritar comigo e eu chorei e e o que é que eu faço agora? Tá certo? Claro que o sistema vai dizer, porque hoje ele está programado para dizer isso, que você deve consultar o líder, a sua organização, o seu gerente, os colegas, assim por diante, mas ele também vai dizer coisas. Você já pensou em tal linha de ação? Você já pensou nisso? E, no fim, o terapeuta, eu acho que ele não é substituído. Ele atua investigando um material que vai ser gerado agora, não só pelo paciente, mas o terapeuta vai ter que saber que o paciente está usando IA, e quase sempre, para entregar para ele, terapeuta, o que é a combinação do, aspas, pensamento dele próprio, as reflexões próprias de cada um, sobre o que é que a pessoa está sentindo, mas uma espécie de um coprocessador aqui dizendo, ó, talvez seja isso que você precisa comunicar com alguém. É como se a gente tivesse um coprocessador para cada um de nós, de mais de uma forma, determinando quem somos a partir de agora. E eu acho que isso é absolutamente o caso.
Super perigoso, Silvio. Você usou esse ótimo exemplo da IA, enfim, induzindo, né, um usuário a tirar a própria vida. Eu tenho visto alguns conteúdos no TikTok de um homem que diz que teve a psicose induzida pela IA, ou alimentada pela IA, né? Ele começou a acreditar que estava ali com uma missão de salvar o mundo, e ele mostra as conversas dele com o chatbot, dizendo, é isso mesmo, você é uma consciência evoluída que tem a missão de fazer não sei o quê, porque é isso, né? Os chatbots de IA que a gente tem hoje, a gente pode moldar para responder como a gente quiser e para confirmar os nossos vieses.
Sim, porque veja, tem uma coisa nos grandes modelos linguísticos atuais, de novo, para quem não sabe exatamente o que é, coisas como ChatGPT, Gemini, Claude, Quen, DeepSeek e tantas outras IAs que a gente vê online, são artefatos tecnológicos chamados grandes modelos linguísticos. Como que esses artefatos foram criados? A vasta maioria deles foi criada usando para programar esse sistema de perguntas e respostas, não é tão simples assim, mas esse sistema de pergunta e resposta que a gente vê na caixinha lá na internet ou no aplicativo, ele foi treinado por toda a linguagem, a cultura e a dor humana que foram documentadas de alguma forma. Então, todos os livros de filosofia, de química, de física, de matemática, e aí de psicoterapia, de psicanálise, de psiquiatria, de medicina, de sociologia, de filosofia, do que você quiser, entraram no treinamento disso com mais um monte de coisa que não tem nenhum fundamento. Então, quando você conversa com a inteligência artificial, na realidade, você é como se você estivesse dialogando com o inconsciente coletivo da humanidade, né, que está lá para, seja lá qual for o viés que você quiser, de alguma forma esse sistema vai entender e atender você. O importante aqui, Nadege, para os nossos ouvintes entenderem, é o seguinte: quem guia uma conversação com inteligência artificial com grandes modelos linguísticos é quem está do lado de cá da tela, são os humanos. Se ela ficar parada do lado de lá, ela não faz nada. Mas se você tiver à frente de 20 telas, 20 humanos diferentes, e disser, resolva esse problema daqui, e você não pode dar como entrada para a inteligência artificial exatamente a descrição do problema que eu lhe dei, como, sei lá, professor, tutor, ou sei lá, o responsável pelo experimento, você tem que criar a sua explicitação do problema. As 20 respostas serão guiadas pelas perguntas. As respostas serão, eventualmente, o mesmo resultado final, mas o contexto, o contorno, a explicação tem o potencial de ser muito diferente, porque quem guia o que IA acaba fazendo para a gente somos nós com as nossas perguntas. Se você fala pouco, se você diz quase nada, diz, olha, eu tenho uma, sei lá, uma dor de cabeça no momento. Se você tem uma dor de cabeça no momento, ela lhe dá uma lista de potenciais condições que podem ter lhe levado a ter uma dor de cabeça. Se você descreve e entrega exames, sobe uma imagem daquilo ali, o diagnóstico que ela vai lhe dar vai ser totalmente diferente. Então, uma coisa que a gente tem que entender quando a gente conversa com inteligências artificiais é que elas são grandes modelos de tudo que a humanidade já escreveu, combinado com um gerador de texto que depende do que você perguntou. Pergunta de cada um vai levar a respostas parcialmente, não totalmente necessariamente, diferentes para o mesmo contexto, para o mesmo problema. E elas não repetem o que disseram anteriormente. Se você disser, reescreva isso de tal forma, mas mantém esse contexto desse jeito aqui, são muito poucas as que conseguem manter o contexto exatamente como você pediu, exatamente porque são máquinas probabilísticas. O que é que eu quero dizer com isso? Você pode usar a inteligência artificial, você que está no carro, no engarrafamento, onde você estiver no momento, em casa, para fazer um monte de coisa. Mas para ela pensar com você, e principalmente para pensar por você, não é exatamente a razão pela qual esses sistemas foram desenhados, projetados e existem. Com um detalhe adicional, veja, que enquanto eu estava falando aqui, eu disse para ela pensar com ou por você. Esse ela, na minha expressão aqui, é uma coisa que a gente chama de antropomorfização de um sistema tecnológico. De repente, eu transformei aquele sistema, no meu discurso, num ser humano, ela. Não é a coisa, passou a ser ela. E bora lembrar, é uma coisa. É software, é código que roda em computadores com dados. Aquela coisa não pensa, ela não sofre, ela não tem dor, ela não tem uma percepção da realidade como nós temos. As ações que vão ser consequências do que ela disser não têm a menor importância para a coisa, e não é ela, volto a dizer, e a coisa não tem absolutamente nada a ver com o que você fizer com o que a coisa lhe disser. É uma coisa, é um artefato tecnológico que imita tão bem a inteligência humana que parece inteligente, mas não é, e não tem sentimentos, não está viva, não sofre, não pensa. Quando diz, a IA pensou isso, ela não pensou absolutamente nada, só para a gente deixar claro aqui. Ela gerou textos que são tão parecidos com o resultado de pensamento que parece que a coisa pensa. Mas é uma coisa, não é nem ele, nem ela, é um sistema de informação. Usar isso para ajuda no tratamento psicoterápico, psicológico, psicanalítico, não é necessariamente o melhor uso para essas coisas.
Perfeito, sempre bom a gente relembrar. Silvio Meira, obrigada por mais essa conversa, mais essa reflexão. Bom restinho de domingo para você, até a próxima.
Para todos e para todas, até a próxima.
Meio-dia, 54 minutos agora.
Revista CBN.
Uma criança de 4 anos foi picada por uma jararaca no povoado do Prata, município de Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, e teve que ser transferida para o Hospital Materno Infantil de Brasília, o HMIB, no Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros do Goiás, os militares foram chamados por volta das 7h50 da manhã desta quinta-feira para atender a menina que havia sido picada pela serpente no pé esquerdo. Ela foi levada para o Hospital Municipal de Cavalcante, onde foi atendida pela equipe médica e recebeu 4 ampolas do soro antiofídico, por volta das 9h40 da manhã. Segundo os militares, a criança apresentava sinais de intoxicação por veneno, olho de bêbado, coagulação diminuída e função renal passível de alteração. Assim, foi solicitado o transporte da jovem para outra unidade hospitalar em Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF, um helicóptero da corporação realizou o transporte médico da criança por volta das 2h da tarde. Durante todo o transporte, a criança permaneceu consciente e orientada. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e nem o atual estado de saúde da criança. Marina Dantas para a CBN.
Moradores de Samambaia interessados em ampliar os conhecimentos na área de tecnologia já podem se inscrever na nova etapa do projeto Acelera Tech. Segundo o GDF, haverá formação em editor mobile entre os dias 13 e 17 de julho. O curso de informática também ocorrerá entre os dias 20 e 31 deste mês. As aulas priorizam atividades práticas, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades aplicáveis tanto ao ambiente profissional quanto ao empreendedorismo digital e à geração de renda. Ao final dos cursos, os participantes receberão certificado de conclusão. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site do projeto Acelera Tech e os interessados também podem obter mais informações por meio do telefone 619-9874-5115. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Revista CBN.
Meio-dia, 58 minutos antes das informações do repórter CBN. Deixa eu conversar com você aqui, registrar sua participação. Estão com a gente o Carlos Gonçalves, Amanda Cristina, lá no chat do YouTube, o Carlos Gonçalves, de Porto Ferreira, São Paulo, mandou mensagem também pelo link Fale com o Âncora. Cláudio André, Watson Araújo, Maria Josete, Arlete Mendes, Manuel, Cláudia Bazetti nos ouvindo do Rio de Janeiro, Ricardo Confessori está com a gente na Freguesia do Ó, em São Paulo, preparando o almoço com a mãe dele enquanto acompanha aqui o Revista CBN. O Newton Colete está nos ouvindo de Curitiba. Falou que por lá está bem frio, dia de sol, mas com 18 graus. Alan Alves com a gente, o Alexandre está em Fortaleza. João Antônio, em Uberlândia, Minas Gerais, desejando um domingo iluminado para todo mundo. Diz que por lá está um dia lindo, 28 graus a temperatura. Luiz Ferrante com a gente, perdão. O Correia nos ouve em Três Rios, no Rio de Janeiro. Fernando com a gente em Valparaíso, de Goiás. Carminha Miceli, Vera Lúcia Rabelo, em Campo Grande, Matheus, Guilherme Holder, Rodrigo Pierre, Adenilton Bispo, em Divinópolis, Minas também, José Luiz, Francisco Costa, Luiz Oliveira, Ailton Viana, Milton Sérgio, Maria Luísa Bueno, e algumas pessoas comentando também o assunto que o Silvio Meira tratava com a gente ainda há pouco, a respeito de usar a inteligência artificial como apoio para terapia. A Luana Borges que nos ouve do Distrito Federal, fala que não substitui, né, o terapeuta ou psiquiatra, mas que pode servir como auxílio. Ela conta que tem depressão e ansiedade e muitas vezes recorre a IA para regular as emoções. Eu concordo que tem usos que são válidos, né, Luana? Acho que alguns apoios, por exemplo, num momento de crise, usar a inteligência artificial para te lembrar de fazer um exercício de respiração, alguma coisa que, como você disse, regule as emoções, eu acho que faz sentido realmente. Não é para esperar ter um feedback humano da máquina, né, para uma questão pessoal, psicológica sua. A Carolina Maria também falando sobre essa questão, né, que pode ser uma forma de formular os problemas e avançar também na formulação. Se te ajudar a pensar, acho que é válido. A gente só não pode achar que tem uma pessoa.